6:09, vamos falar agora sobre ética e marketing na advocacia. Este é o tema de uma palestra que será realizada hoje à noite aqui em Maringá, na OAB. E nós estamos recebendo aqui no estúdio, para falar sobre este assunto, o procurador de fiscalização da OAB, Giovanni Cássio Piovesan. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Bom, o senhor que vai falar sobre este tema, né, ética e marketing na advocacia, o que exatamente, em linhas gerais, né, o que o advogado pode ou não pode fazer em termos de marketing?
O advogado ele tem que respeitar alguns regramentos básicos na advocacia. Tudo começa pelo Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, e principalmente ele tem que se atentar ao novo Código de Ética, que entrou em vigor em setembro do ano passado. Então, houveram algumas mudanças com relação a marketing, principalmente em meios eletrônicos e também em relação à estrutura física do escritório.
Uhum. E o quê? Que mudanças são essas? Assim? O que o senhor destacaria?
Bom, os advogados têm que dar atenção para a forma como é feita essa publicidade. Os advogados perguntam, pode ser feito um site ou pode ter um perfil em rede social? Os advogados podem. Eles podem fazer isso. Agora, a forma como é feita é que eles têm que tomar muita atenção. O advogado tem que tomar cuidado para não incitar as pessoas a ajuizarem ações, então ficar comentando fatos que estão acontecendo e tentar incitar as pessoas a quererem litigar em juízo, sem saber se realmente tem esse direito ou não. Não podem ter aquele contato por inbox ou comentários, já que a relação advogado-cliente ela tem que ser pessoal, então para garantir inclusive que é um advogado que está atendendo a pessoa. E o advogado, o que ele pode fazer principalmente? Publicar notícias de interesse público no seu perfil, principalmente do STJ, do STF, do CNJ e até da OAB.
Uhum. Bom, a gente vê casos, né, de advogados, por exemplo, que quando acompanham uma notícia na televisão de alguém que foi vítima do Estado, e que eles procuram a vítima oferecendo serviços, né, vamos pedir indenização e tal. Como é que funciona isso? Também está previsto no Código de Ética?
Isso é irregular. Em realidade, o advogado ele não pode buscar o cliente. É o cliente que deve buscar o advogado. Então, essa pessoa que vai atrás dos seus clientes oferecendo essas possíveis ações para ele ajuizar, ele está agindo de forma irregular. Isso é captação de clientela.
Ah, então isso também está previsto.
Isso,
né?
Também está previsto.
Uhum. Então quer dizer que as redes sociais trouxeram aí desafios aí para o próprio Código de Ética do advogado.
Exatamente. A advocacia ela tem uma restrição muito grande com relação às formas de publicidade que pode ser exercida. Então, nós atuamos agora no novo Código de Ética, foi abrangido a parte da publicidade digital, mas ainda assim ela tem os seus desafios, né, porque realmente a advocacia ela tem muita restrição com relação à publicidade e com a busca dos clientes.
Uhum. E o que acontece quando um advogado fere, então, essa norma?
Sendo constatado que o advogado ele feriu um preceito, cometeu uma infração disciplinar, ele pode ser representado na OAB, por terceiros, por clientes ou por não clientes que verificaram isso, ou até mesmo por outros advogados, ou a OAB constatando que houve essa infração, ela pode de ofício abrir uma representação disciplinar, ou então, no caso de publicidade indevida, em alguns casos, é possível, pela fiscalização, ser feito um termo de ajuste de conduta, em que o advogado ele se compromete a não mais realizar esse tipo de ato, firmando um termo com a instituição e comprometendo-se a não reiterar essa prática.
Uhum. Agora, qual é o caminho para o advogado, então, para encontrar clientes, fazer o seu nome? Qual é o caminho?
O advogado ele tem que ser conhecido pela sua profissão. Ele não tem que ser conhecido por meios publicitários. A advocacia ela não é uma atividade empresarial. Então, por isso mesmo é vedado muitas formas de publicidade, como em outras atividades. Então, o advogado ele tem que exercer um bom trabalho, ele tem que ser reconhecido pela sua técnica e não por meios publicitários. Então, sendo conhecido na sociedade, ele pode ser indicado pelas pessoas, pelos seus clientes, quando as pessoas gostam do seu trabalho, ou por outros colegas, dependendo da área em que ele atua, mas ele tem que evitar publicidade de forma mercantilizada, que é um termo que tem no novo Código de Ética.
Ah, é esse termo está no novo código, de que forma ele aparece?
Uhum. Ele é previsto expressamente, tanto no estatuto quanto no código de ética, que a advocacia ela não é uma atividade mercantil. Uhum. Então, ela não se assemelha a um comércio, ela não se assemelha a outros prestadores de serviço, né? Então, o advogado ele não pode tentar se assemelhar a uma empresa, ou a um comércio, ou com gêneros desse tipo. A advocacia ela é reconhecida pela sua técnica e por boa qualidade do profissional.
Agora, de que forma o profissional pode explorar as redes sociais, a internet, que a gente tem aí hoje em dia, né, de uma forma criativa, sem correr o risco de infringir o código?
Com certeza. O advogado ele pode ter um site, é o meio mais básico e o mais antigo que existe. Ele pode ter o perfil em rede social, em que ele pode indicar todos os seus... seus dados de contato, telefone, endereço, e-mail. Uhum. Ele pode criar um blog para ele. Uhum. Ele pode criar no YouTube, ele pode fazer vídeos com relação a assuntos de interesse. Ele só tem que tomar cuidado e atentar para alguns preceitos para não ultrapassar esses limites. Assim como é permitido fazer, ele tem que ter atenção também para o que ele não pode utilizar dentro dessas ferramentas.
No YouTube, por exemplo, ele poderia fazer um vídeo didático, orientando a população sobre um determinado aspecto?
Exatamente. O advogado que atua em qualquer área que seja, ele pode fazer vídeos explicativos. O que o advogado tem que tomar cuidado é não dar, nesses casos de vídeos educativos, dados de contato demonstrando que aquele vídeo tinha um interesse em fazer a pessoa querer contratar ele. Então ele pode explicar um assunto, esclarecer algum assunto, assim como é feito, por exemplo, na televisão ou até mesmo no rádio, mas ao final ele não pode dar os dados de contato para que a pessoa entenda que aquele assunto que ele tratou é o assunto que ele vai atender a pessoa no escritório dele.
Bom, isso tudo a gente está falando em relação à profissão, à divulgação da sua profissão. Agora, e como que o advogado deve se portar nas redes sociais, né? Existe também um limite, por exemplo, em comentários?
Sim. Existem previsões também no Código de Ética de que o advogado ele tem que ter o dever de urbanidade. Ele não pode, então, se exceder nas suas palavras, né? Ele tem que ter uma boa educação em relação aos demais colegas, em relação aos seus clientes, em relação aos órgãos públicos, inclusive. Não há um conflito entre os órgãos públicos e a advocacia, muito pelo contrário, todos têm que trabalhar em conjunto. Então, principalmente, então, urbanidade e respeito mútuo entre os advogados e os demais membros da sociedade.
Bom, mais alguma informação importante aí dentro do Código de Ética do Advogado? Porque a gente está vivendo um momento, assim, bem tenso, né? Inclusive, a gente vê hoje informações sobre possibilidade de suspeição de ministro do STF, né, do Procurador-Geral da República, porque teriam parentes atuando em casos da Lava Jato. Como é que o Código de Ética trata essas questões, hein?
O Código de Ética, ele trata da advocacia. Ele não, a gente não trata da lei orgânica, né, da magistratura, do Ministério Público, mas havendo uma constatação pela OAB de que existe alguma irregularidade, um nepotismo, problemas de contratação, de licitação, a OAB, como defensora também da Constituição, assim como outros órgãos do Estado, ele pode se manifestar, ajuizando inclusive ações contra esses órgãos, como a OAB do Paraná tem feito. Então, havendo o entendimento de que há uma irregularidade, a OAB pode se manifestar, sim.
A fronteira é muito tênue nesses casos, assim, quando se fala em ética?
É muito tênue. Realmente, o nosso código de ética ele é extremamente subjetivo, então é muito difícil de interpretar, às vezes, o que é ou não é ético, mas com as decisões que nós temos nos nossos tribunais de ética, das nossas câmaras de disciplina e, principalmente, do Conselho Federal, a gente vai balizando essas práticas para ter uma linha a seguir.
Bom, o senhor é procurador de fiscalização da OAB, né? Como é que é esse trabalho?
Nós temos duas linhas de atuação. Uma em face dos advogados e outra em face dos não advogados. Com relação à parte dos advogados, nós tentamos evitar a instauração de processos disciplinares de forma desnecessária. A OAB não está ali presente para o advogado, para simplesmente ficar punindo o advogado. Ele quer que ele atue da forma correta, ou seja, com relação aos advogados, a OAB tenta, com a fiscalização, atuar de uma forma educativa. Fazer uma correção de uma publicidade irregular, quando ela é possível de ser corrigida, ou fazer o encerramento de uma propaganda quando ela não é permitida a sua utilização. Com relação aos não advogados, nós atuamos em face daqueles que atuam como se fossem advogados. Empresas de revisional de contratos, despachantes previdenciários, questões de DPVAT, essas pessoas elas atuam como se fossem intermediários administrativos, mas em realidade eles estão atuando como advogados. Eles estão intermediando interesse de terceiro. E isso é entendido como profissão privativa do advogado. Tem que ter um conhecimento técnico específico para poder atuar nessa forma, já que é um campo muito grande, tanto na área previdenciária, em face do INSS, empresas de seguro como o DPVAT, ou até em face de bancos, como as revisionais de contrato. Então, nós tentamos, ajuizando ações contra essas empresas, encerrar a atividade delas para que não tenha captação de clientela ou a má prestação de serviço por esses profissionais.
Uhum. Bom, o número de advogados no Paraná deve ser bem grande, né? Como é o comportamento, de modo geral, dos advogados do Estado? Uhum.
Nós temos aproximadamente 66 mil advogados ativos hoje no Paraná. Então é um número bem expressivo. Nós temos quase 5 mil novos advogados por ano nos últimos exames de ordem. E os advogados, eles têm uma atitude bem proativa com relação a esses problemas de fiscalização, de falta de conduta ética e principalmente da parte de exercício ilegal da profissão, que são esses não advogados. Entretanto, a gente tem uma questão que é vedado a denúncia anônima na OAB. Então, as pessoas, às vezes, elas sentem um pouquinho de dificuldade em fazer a denúncia. Elas acham que vão criar problema para elas, que as pessoas podem acabar perseguindo elas ou criando problemas. Então, esse é o grande problema. Elas querem que, às vezes, a gente resolva um problema, dão o conhecimento ao OAB, mas não querem se identificar. E aí gera o problema de encontrar depois uma testemunha para isso, ou por que que a gente tem acesso àqueles documentos, já que a OAB não consegue ter controle, né, sobre tudo. Então, a gente pede para os advogados que realmente façam as suas denúncias, pois é a partir delas que a OAB pode resolver esses problemas, e é para o bem dos advogados em si.
Nesta questão da ética, né, qual que é a importância e o papel das faculdades?
As faculdades, elas têm um papel muito importante com relação à conduta ética do advogado, principalmente porque elas são a base do trabalho do advogado. É nela que eles aprendem, principalmente na parte de filosofia, na parte mais propedêutica, sociologia, filosofia, como se portar em sociedade. Existem a questão ética na filosofia, e é principalmente depois, ao final da faculdade, nos núcleos de prática jurídica, a parte da ética profissional em si do advogado. Nós, da OAB Paraná, estamos montando um projeto com as faculdades de Direito para que a OAB vá às faculdades ministrar cursos a esses alunos do final do curso de Direito, para que eles possam verificar que realmente são questões muito importantes que o profissional tem que se atentar. O estudante, ele não tem simplesmente que estudar o Estatuto da Advocacia para passar num exame de ordem. Essa é a base profissional dele. Então, ele tem que realmente cumprir esses preceitos para não vir a sofrer punições disciplinares ou até uma exclusão ao final por descumprimento de deveres éticos.
Uhum. O senhor tem um número, assim, uma taxa de exclusão de advogados aqui no Paraná?
Não tem uma taxa exata, mas me parece que só nesse ano já foram de 30 a 50 advogados que foram excluídos. Uhum. Então é uma taxa muito alta.
E aí eles não podem atuar na profissão?
Eles têm um ano que eles podem, após um ano, não cometendo nenhuma irregularidade, eles podem pedir uma reabilitação deles e, após a reabilitação, uma nova inscrição. Então, existe um período ali que eles ficam fora da advocacia, mas para demonstrar que eles não estão mais incorrendo nessas infrações.
E quais são as principais infrações?
As principais infrações que nós temos hoje são captação de clientela. Tem sido de forma muito recorrente acontecendo isso, não só por meio de panfletagem, mas também por rádio, por captação direta em frente ao INSS, Superintendência do Trabalho, delegacias de polícia, e também, infelizmente, o locupletamento, que são aqueles advogados que ficam com o dinheiro dos seus clientes. Levantamento de alvarás que eles não repassam ao cliente, ou até valores que eles recebem do cliente para fazer um depósito judicial e não o fazem. Então, essas são as piores práticas e são as mais comuns.
Nossa, e aí os clientes se defendem de que forma? Fazendo a denúncia na OAB?
Exatamente, tem que fazer a denúncia na OAB, mas a OAB, ela cuida da parte ética do advogado. Ela vai constatar se aquele fato é irregular ou não.
Se é um crime.
Exatamente, mas ela não vai interceder pelo cliente que teve seus problemas em face, por exemplo, de uma ação criminal ou de uma ação civil. Aí o cliente vai ter que procurar um outro advogado para buscar os seus direitos em face daquele advogado que cometeu a infração.
O senhor vai falar sobre tudo isso hoje à noite na palestra?
Trataremos sobre tudo isso hoje à noite e de alguns outros assuntos também.
Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, boa tarde.
Conversamos com Giovanni Cássio Piovesan, ele é procurador de fiscalização da OAB. Hoje à noite, uma palestra na sede da OAB vai tratar sobre ética e marketing na advocacia. Palestra às 7:30 da noite na OAB Maringá. Então, falamos aqui sobre o direito à ética, no Código de Ética dos Advogados. Agora, 13:25.